Estou vendo aqui algumas pessoas que estavam no sábado à noite quando eu preguei sobre Marcos 10, 32, 4. Que o Senhor traga um renovo nessa palavra para esses irmãos. Se Deus quer falar alguma coisa, peçam a Deus que desse texto eles sejam mais abençoados do que foram naquele dia. Não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus. Marcos 10, de 32 e seguintes. Estavam a caminho, bem entendido, Jesus e os discípulos, subindo para Jerusalém. Lembremos que esta foi a última vez que Jesus subiu com seus discípulos para Jerusalém. E Jesus ia adiante dos seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tomando a levar à parte os doze, passou e revelou-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condenar-lo-ão a morte e entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram 2 deles, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podereis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus a dizer-lhes: bebeis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quanto, porém, se assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando à parte para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio. Eles, os seus maiorais, exercem autoridade. Sobre eles, os maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Meus irmãos, neste texto de Marcos, nós estamos diante da grandeza de Jesus e da fragilidade dos discípulos. Em primeiro lugar, o texto apresenta, nos mostra que Jesus e os seus discípulos caminhavam em direção da cidade de Jerusalém. Lugar que iria acontecer no dia seguinte, acontecimentos que marcariam todo o ministério terreno de Jesus. E que nós tantas vezes temos lido e orado por este final da vida de Jesus no mundo. Agora, esse texto tem algumas coisas a nos dizer hoje. Em primeiro lugar, quando eu li esse texto, eu me deparei com uma palavra aqui. Que o texto diz: estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Jesus ia adiante dos seus discípulos. Notemos bem este versículo. Esta frase contém uma verdade bem escondida aqui. O Senhor Jesus sempre tem que ocupar o primeiro lugar. Jesus ia naquela caminhada e ele ia à frente dos seus discípulos. Jesus precisa ocupar na vida dos seus discípulos o primeiro lugar. Se ele não ocupar o primeiro lugar, nós estamos deixando de ser discípulos de Jesus. Não foi por um acaso que o texto relata isto, porque só nessa expressão nós temos uma grande verdade que nós precisamos, como filhos de Deus, remidos pelo sangue de Jesus, aquele que ele derramaria no outro dia em Jerusalém. Nós temos que ser os servos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é Senhor e ele vai à frente de nós. E ele é Senhor da igreja e ele vai à frente da igreja. E aonde o seu nome é proclamado, ele tem que ter a soberania, o primeiro lugar, acima de tudo. Nós somos muito voltados para o nosso eu, né, irmãos? E às vezes, até a sua igreja é muito voltada para ela. E deixa de ser... deixa de ser a seguidora de Jesus e quer ir à frente de Jesus. Se nós percorrermos a história da igreja, nós vamos ver que desde os primeiros séculos, muitos homens se levantaram para levantar os que eles tinham pensado e achavam que estava certo acima da palavra do Senhor Jesus, acima da palavra de Deus. Nós podemos ver que houve um período já no terceiro, quarto século, que as heresias entraram na igreja. Meus irmãos, infelizmente, muitas heresias estão permanentes e outras novas estão surgindo hoje. A heresia não vem de Deus, a heresia vem dos homens. E quem diz a heresia contrária à palavra de Deus, está sob o julgamento de Deus e não está indo atrás de Jesus. E isso é grave. Nós estamos vivendo em dias que estão se levantando heresias entre nós. Nós temos que estar pedindo a Deus, Senhor, ilumina-nos. Senhor, enche-nos da tua verdade mais e mais. Guarda no nosso coração a tua verdade para que nós não pequemos, levados por outras doutrinas que não são as que estão escritas na tua palavra, Senhor. Eu estou dizendo alguma coisa que não falei para a igreja no outro dia, porque não tinha uma notícia, mas agora tenho, porque veio de primeira mão do querido irmão que voltou da Suécia. Na Suécia houve, desde anos atrás, um grande mover do Espírito Santo. E levantou uma igreja que foi padrão para muitas igrejas no mundo e especialmente para uma grande multidão de crentes em toda a Suécia. Não sabemos como, não sei os detalhes, mas sei que o homem que Deus usou para fazer esta obra por muitos anos, agora já quase na sua velhice, ele declarou à igreja que ele estava deixando a igreja, porque ele estava reconhecendo que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja real do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, para mim isso é mais do que heresia. Isto é um fator de um homem que se deixou iludir nos seus pensamentos as intenções de Satanás de destruir a obra de Deus naquele país. Infelizmente, meus irmãos, isto está acontecendo muito nos nossos dias. Eu me pergunto, não será um começar dos dias que vão ser pesados antes do retorno do Senhor Jesus? mas da sua palavra. E mais oração, para que sejamos firmes na nossa fé até o fim. Eu citei a história da igreja, e se nós vamos para aqueles primeiros séculos, meus irmãos, reinado de alguns imperadores romanos, entre eles o mais que mais perseguiu a igreja cristã foi Nero. Nero chegou a enfeitar o seu palácio com um grande jardim, e naquele jardim ele movia grandes festas, e como naquele tempo não havia luz elétrica, ele iluminava muitas vezes aqueles locais das suas festas e festas pagãs, com cristãos em chama, em tocha de chama. Homens de fé que morreram pelo seu Senhor, mas não o renegaram a sua fé. Hoje é muito fácil renegar a fé, né? É só ouvir um pouquinho que outra coisa é mais bonita, que a outra coisa é mais interessante, que a outra coisa é melhor, que lá está acontecendo isto ou aquilo, e nós nos baldeamos do Senhor para uma coisa que é falsa, mas que puseram o nome do Senhor. Estaremos atentos a isto, meus irmãos. Jesus ia na frente, ele precisa ir na nossa frente. Isso não nega o que a gente também vê na palavra. Que Jesus está em nós. Mas nós muitas vezes podemos, por uma heresia ou por qualquer outra coisa, empurrar Jesus devagarinho para fora do nosso coração e ficar com um coração vazio. Que Deus nos livre disto, irmãos. Jesus é o guia supremo. Jesus é o Senhor de tudo. A declaração dele é: eu edificarei a minha igreja. Que igreja o Senhor edifica? Aquela que se reúne na rua Monteiro do Lobato? Que seja assim. Mas nós somos uma parte da igreja. A igreja que o Senhor edifica não é essa, aquela outra. Não tem um endereço material, tem um endereço espiritual. O Senhor é o Senhor da igreja que é dele. Muitos podem pensar, mas se a sua fé não está no Senhor Jesus, não está em Jesus. Jesus não está na fé, no coração da pessoa. Ele é o mestre insubstituível. Ele é o mestre que está na nossa frente para nos dizer o caminho que leva à vida eterna, para o qual ele morreu. Ele morreu por nós para nos levar para a família do Pai. Jesus é o primeiro e precisa ser sempre o primeiro. Nunca nós podemos deslocar Jesus da posição que ele ocupa. Deus o colocou como Senhor e Cristo. Lhe deu toda a glória, todo o poder. E Jesus foi fiel ao seu Pai até a morte, morte de cruz. Agora, meus irmãos, lá no livro de Apocalipse diz que ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro porque foi o que começou a nossa obra de salvação. E ele é o último porque ele vai encerrar a obra de salvação que foi feita no mundo. Quando Deus exterminará este seu mundo em que nos colocou. Lá em uma das cartas finais que estão no Novo Testamento diz que naqueles dias tudo explodirá. Toda matéria será dissolvida. Mas os que estão na glória estão na presença do Senhor. Na vida que permanece para sempre, a verdadeira vida. E o texto, um texto de Paulo diz assim, que nós seremos como ele é. Nosso rosto brilhará, refletirá o rosto de Jesus. Amém. Agora, se nós vamos ao texto, quando Jesus caminhava na frente, diz que os discípulos se admiravam e seguiam a Jesus tomado de apreensões. Jesus já estava falando muitas vezes que ele ia morrer, e agora, um pouco antes do pedido que vem depois, ele apresenta todo o quadro de que iria acontecer logo a seguir. Jesus passou a revelar-lhes as coisas que lhe deveriam sobreviver, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, ele, Jesus, seria entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Tudo isso Jesus está dizendo aos discípulos. E os discípulos ouviram, certamente. Jesus tirou-os à parte no lugar e falou isto: vai acontecer comigo. E levantam-se dois dos discípulos de Jesus, que fazem tomam uma atitude totalmente indevida. Eles chegaram a Jesus e disseram, aproximaram-se, versículo 35, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: mestre, queremos que tu nos concedas o que nós vamos pedir. E Jesus perguntou: o que quereis que vos faça? E responderam-lhe: permite-nos que nós, na tua glória, nos assentemos um ao teu à tua direita e outro à tua esquerda. Um à direita e outro à esquerda. Que pedido, meus irmãos. Jesus está falando no seu sofrimento e esses dois estão pensando na sua glória. Queridos irmãos, que tristeza deveria ter passado no coração de Jesus. Dois discípulos seus, depois de 3 anos de discipulado, de trabalho com eles, vem pedir uma coisa tão estranha. Agora, é maravilhoso que Jesus não os condenou. Versículo 38. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. E aí ele acrescenta: podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus está falando do seu sofrimento. Quando ele diz cálice, é cálice de dor. E batismo que ele fala é batismo de sofrimento. E aí Jesus faz uma pergunta: podereis vós beber o cálice que eu bebo, receber o batismo que eu batizo? E eles disseram: podemos. Aí Jesus vai dizer: bebereis este cálice que eu bebo, recebei o batismo que eu batizo, recebereis. Jesus aqui está fazendo uma profecia, porque esse Tiago se converteu depois do dia de Pentecostes. Pelo menos ali ele foi. E o outro também. Esse Tiago foi o primeiro, depois de Estevão, foi o segundo mártir do cristianismo. Ele foi crucificado em Jerusalém por mando de Nero, o imperador romano. E ele foi crucificado. O segundo é João. O João que, quando lemos as cartas, a gente vê quanto amor ele tinha por Jesus. O João passou os seus últimos anos de vida numa caverna, numa ilha, incomunicável com a terra, como prisioneiro por causa da sua fé. Mas o Espírito Santo usou este homem na prisão para escrever o livro de Apocalipse. O homem que teve as visões da glória de Deus. Eu penso quantos esses homens se arrependeram por eles ter pedido uma coisa tão infantil, tão sem conhecimento de tudo aquilo que Jesus estava dizendo que ia ocorrer sobre eles. Eis o amor de Jesus. É por isso que ele deve estar na frente. Porque o seu amor é extraordinário, meus irmãos. Ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida por amor. Ele nos ama, ele nos quer com ele. Nós temos que viver dia a dia procurando estar com o Senhor Jesus Cristo mais e mais. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, e ele está na nossa frente sempre para nos conduzir, se nós queremos segui-lo, até a eternidade com Deus. E meus irmãos, seja quem for que não seguir a Jesus Cristo, não tem entrada no reino de Deus. Porque nós estamos aqui para sermos. Se a igreja sofredora está sofrendo hoje, nós temos que louvar a Deus, que ele tem um povo que está disposto a morrer, como muitos no passado morreram, mas não negaram a fé. Agora, meus irmãos, versículo 43, 44. Jesus vai dizer assim, vamos para o 43. Queridos, acho que Jesus usou essa palavra. Ele falou sobre autoridade, que os povos têm os seus, mandam, comandam. E ele vai dizer assim, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. Jesus aqui está dizendo uma coisa que horas antes ele disse lá quando estava fazendo a ceia com os discípulos. Lá na ceia, o que que Jesus fez? Era comum em todas as ceias especiais, ou até mesmo nas casas, quando pessoas eram convidadas, de ter um servo na porta com uma bacia para lavar os pés das pessoas que chegavam. Por uma razão muito simples, é que ainda não tinha asfalto, nem calçamento, nenhuma rua. Creio que nem rua havia. Havia uma estrada, um caminho. E o poeira era grande. Quem vai à Palestina sabe que em dias de calor se levanta a poeira, porque ali é tudo deserto, quase desértico. E o que que ocorre? Todos vinham, não tinham sapatos, tinham chinelos ou pés descalços. E então, os pés vinham feridos, muitas vezes precisavam de água. E naquela ceia, Jesus certamente esperou. Qual dos meus discípulos vai assumir isto? Como ninguém se levantou para fazer, Jesus pegou uma bacia, uma toalha, tirou as vestes de cima e saiu e lavou pé por pé, discípulo por discípulo. E no fim ele não repreendeu ninguém, no fim ele disse simplesmente: é isso que eu fiz, que vocês devem fazer. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Quem quiser ser grande entre vós, seja esse o que vos sirva. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aquele que nos céus morava com o Pai eterno. Tinha tudo que na glória de Deus tinha. No dizer de Efésios, ele desvestiu-se de tudo para tornar-se como um de nós. Assumiu ser um ser humano para morrer por nós. Jesus, queremos agradecer essa lição que tu deixaste com os teus discípulos. Senhor, perdoa-nos as vezes que nós não tomamos uma toalha para enxugar o rosto de um irmão que está com seu rosto molhado pela canseira do seu trabalho. Ou limpar os olhos de quem chora. Ou socorrer aquele que sofre. Confessamos a nossa pequenez, Senhor, em nossa obra de servir aos outros. Ó Pai querido, ó Deus de amor, não lavamos os pés humildemente prostrados de alguém. Para que aquela pessoa seja mais um irmão mais íntimo nosso. Mesmo que ele seja aquele que não nos ama. Pai nosso, tu estás nos céus. Derrama a tua graça sobre nós para que possamos ser como teu filho foi. Quem sabe, Senhor, nós podemos dizer como foi e como ele é. Porque Jesus continua a estar ao lado do teu trono, intercedendo por nós. Nós que temos, muitas vezes, não os pés sujos, mas uma alma suja, um coração pecaminoso, cheio de desejos impuros. Ó querido Pai, ó querido Deus, ó Pai Celestial, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã aqui. Derrama sobre os irmãos aqui essa graça de procurarem deixar que Cristo Jesus seja o centro e o maior em sua vida. Para serem todos nós, me incluo nisto, Senhor. Me incluo nisto, Pai. Serem servos do Senhor Jesus Cristo. Tendo a vida do Senhor Jesus Cristo representada no nosso viver de cada dia. Ó, como tu és dadivoso para nós, que sejamos dadivosos para ti, fazendo o que tu nos pedes, mas também fazendo, Senhor, para os nossos irmãos e para até mesmo aqueles que são desconhecidos, que nós sabemos que têm um problema. E agora, Senhor, eu quero orar com os meus irmãos aqui. Eu fiz menção, que provavelmente não deveria fazer, deste irmão lá da Suécia. Senhor, tem misericórdia deste homem. Se ele pregou a tua palavra, escreveu livros tão lindos, preciosos, perfeitamente dentro da tua palavra, que esse homem se arrependa, caia em si e volte rapidamente para a sua congregação antes que ela se disperse. Apaga o seu exemplo, Senhor, e levanta uma igreja renovada, rejuvenescida, lá, Senhor, em Estocolmo. Não deixa a tua igreja ser maculada por um homem que deixou a igreja. Usa este homem para recuperar. Que ele tenha arrependimento. Venha com lágrimas nos olhos e chore perante o povo que tu deste para ele ser um líder. E diga, eu pequei contra ti, Senhor. Ó, Pai querido, a ti a glória, a honra e o louvor. Amém. E agora, meus irmãos, o que faremos, irmãos? Deixamos Cristo ir na frente e resplandecer através de nós. Amém? Amém. O que podemos cantar esta hora, meu irmão? Que engrandeça o nome desse Jesus a quem amamos. Meus irmãos, o irmão aqui quer falar uma palavra que Deus deu para ele ontem.
Aleluia. Bom dia, irmãos. Irmão, trazendo essa palavra tão rica, tão maravilhosa, né? E eu me lembrei, ontem à noite, foi uma noite maravilhosa com meus filhos. Deus me levantou, que a gente sempre ora à noite, né? Antes de dormir. Foi algo assim que começou de uma maneira muito difícil, eu digo para mim, já há 10 anos congregando aqui, e uma palavra um dia que foi trazida, e eu comecei a me dar conta, eu preciso orar com meus filhos todos os dias. Isso já faz bastante tempo, já faz uns 6, 7 anos já. E nós começamos a orar todas as noites, e eu estou vendo, né, apesar de toda a dificuldade que o mundo coloca para nós, de trazer tantas coisas para os nossos filhos, né, tanta cultura desse mundo, né, que atrapalha esse aprendizado que a gente quer trazer, eu tenho visto o crescimento deles, né, em tantas coisas, coisas que estão ficaram firmadas no coração deles e que o mundo já não consegue mais derrubar. Estão firmadas profundas no coração deles. E ontem o Senhor me levantou da minha cama, né, porque até a gente nem ia orar. Eu confesso que tem alguns dias que passa despercebido, a gente está cansado, está com frio, ó, pai, boa noite e tal. Eu abençoo eles, vão dormir, eu não levanto. E ontem o Senhor me levantou, eu fui lá. E nós começamos a orar e virou uma vigília, porque a gente foi a quase 3 horas da manhã. A gente começou a orar pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo. Eu passei um vídeo sobre Moçambique, sobre os irmãos que estão morrendo, sendo queimados vivos lá. E tanta coisa, e eu senti aquilo, e eles ficaram quebrantados. E eu senti que essa necessidade, trouxe agora por irmão essa palavra de a gente estar pedindo um fortalecimento nesse convívio diário de colocar a palavra para os nossos filhos. E quando nossos filhos ouvirem aqui uma palavra, lá na escolinha uma palavra sobre ser santo, e ele diga, meu pai é santo, minha mãe é santa. Quando ele ouça falar que Jesus fazia assim, Jesus andava assim, meu pai anda assim. Porque nós somos exemplos no nosso lar. E eu digo até de filhos que já estão casados, filhos que estão já longe, talvez que não estão com o Senhor, ou estão com o Senhor, que nós continuamos sendo exemplo para esses nossos filhos. Eles continuam sendo nossos filhos. Continuam estando debaixo da nossa responsabilidade, né? Eu me lembro de fiéis dispenseiros da multiforme graça de Deus. Fiéis dispenseiros. O Senhor derrama através de nós todas essas coisas, essa capacidade Deus nos dá, e nós temos que exercer isso com responsabilidade, de levar isso para os nossos filhos, porque esse mundo não vai enganar eles, não vai os enganar, se estiver profundamente firmado, irmãos, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que o irmão colocou na manhã de hoje, que tudo isso em nós vai ser maravilhoso se passar aos nossos filhos, se estiver fundado nas profundos alicerces da nossa casa em Cristo Jesus. Queria pedir que o irmão orasse por nós pais, por nós tutores, por nós que temos essa responsabilidade diante de jovens e até diante dos nossos filhos já casados, mas que somos ali fiéis dispenseiros da multiforme graça de Deus. E eu lembro lá em Romanos 16, 13 e 4, a casa daquele casal Áquila, né, e sua esposa, né, a igreja que se reúne em sua casa. Aleluia.
Obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor, e pela tua misericórdia, Senhor.
Sim, Senhor.
Pai, se nós não te seguirmos, Senhor, o que, que resta de nós, Senhor? Mas como nosso irmão trouxe, Pai, com tanta graça, Senhor, essa responsabilidade, Pai, que temos com nossos filhos, Pai. Os filhos aqui, Senhor, de cada irmão, de cada... mesmo que sejam casados, Pai, até os netos, Senhor, temos essa responsabilidade, Senhor. Por isso, Pai, queremos te pedir, Pai, a tua graça, Senhor, sabedoria, Senhor, palavra que vem de ti, Senhor, para guardar, Pai, nossos filhos, Senhor. Abençoamos a vida de cada um aqui, Senhor, nessa missão, Senhor, que tu tem nos colocado, Pai, de te colocar na frente da vida de cada um aqui, Senhor. Tu és poderoso, Pai, tu não nos dá algo, Pai, sem nos dar também o teu poder, Senhor, a tua direção, os recursos que vêm de ti, Senhor, recursos espirituais, Pai, para te seguir, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia.
Amém, Senhor.
Amados, tenho essa noite, eu perdi o sono e eu fui à palavra, porque se eu tenho que ficar acordada, eu vou ficar acordada com o Senhor. Melhor companhia não tem, né? Então, eu fui para a palavra, comecei a ler, eu estou lendo Lucas, e me chamou a atenção ali naquela Lucas 15, onde fala sobre a parábola da ovelha perdida. E todos conhecem essa passagem, né? Mas eu tenho um grifo aqui que diz assim, ó. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Hoje, quando eu vi o Erasmo falar sobre esse irmão lá, me trouxe de novo à mente isso, porque não é só algo grande que nós devemos nos arrepender, como no caso desse irmão, uma ofensa tremenda que ele fez, mas no nosso dia a dia, será que nós não fizemos parte desses justos que acham que não necessitam de arrependimento? Às vezes a gente vive um dia a dia olhando para o outro, para as pessoas que nos ofendem, para aquilo que achamos que nos falta. Mas será que a gente não tem um olhar para dentro de nós para ver o que precisamos de arrependimento diante do Senhor? E certamente Ele quer, assim como houve júbilo no céu por esse pecador que se arrependeu, como não haverá também em relação a nós quando tomarmos uma atitude de arrependimento em relação àquilo que nos falta, que temos errado, falhado diante do Senhor, não temos fazendo a nossa parte para manifestar a glória dEle nas nossas vidas. É isso que eu tenho para colocar. Amém.
Amém. Irmãos, o ano passado, quando houve um retiro de pastores de todo o país aqui lá na chácara, Deus me deu uma palavra que eu levei. E desde aqueles dias, quase um ano atrás, eu não conseguia fazer o que eu queria, de colocar aquilo num folheto para distribuir à igreja. Ocorre que, finalmente, apareceu a oportunidade, eu comecei. Mas o inimigo pôs todos os obstáculos possíveis. Em primeiro lugar, nós mandamos imprimir, e o texto veio... não sei, o problema da máquina, do computador deles, lá na impressora, não sei o que é que houve, mas não havia os intervalos entre uma palavra e outra, ficou tudo emendado. Não sei se isso ocorre normalmente, mas a mãozinha de Satanás estava lá. E depois apareceram alguns erros. Provavelmente erros de português ficaram, porque eu não sou doutor em português, né? Eu conheço português e falo essa língua. Mas, meus irmãos, o texto está aqui. E eu quero que seja uma bênção para todos. O texto está na mesa de entrada, podem pegar. E se alguém quer levar, não sei se vai dar, se sobrar algum, podem levar para os seus discípulos. Amém. Que a graça, a bênção de Deus esteja com todos, meus irmãos. E até o próximo domingo, por Deus quer que nós estejamos juntos.